Prazer estar com vocês mais uma vez, para que nós possamos aprender sobre a palavra de Deus. Gostaria de orar agora, peço aos irmãos que fechem os seus olhos e orem comigo, Senhor. Senhor Deus, amado Pai, querido Pai Celestial, nós te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que aquilo que seja falado aqui esteja de absoluto e pleno acordo com a tua santa palavra e com a tua santa vontade, Senhor Deus. Ilumina-nos, Senhor, a fim de que possamos aprender, que nossos ouvidos e o meu, que é mais perto da minha boca, Senhor, seja aberto para o seu entendimento espiritual. Nós te pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando temas que se relacionam à segunda vinda de Cristo. E nós lembramos, na semana passada, nós vimos que no texto bíblico, a segunda vinda de Cristo é mais mencionada em número de vezes do que a primeira vinda, que ele veio para nossa salvação. Então isso é inquestionável, que ele virá, com certeza. No começo da igreja, alguns irmãos, no primeiro século ainda, a igreja em formação, achavam que ele já tinha, olha, esse negócio de segunda vinda não vai ter, ele já veio, não é uma segunda vinda, é uma vinda só. E aí apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua carta, ele escreve: irmãos, isso vos escrevo para que não sejais ignorantes a respeito daqueles que já dormem, porque ao ouvir a trombeta dos anjos, Cristo voltará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seguiremos Jesus nas alturas, no céu. O apóstolo Paulo deixou isso claro. A palavra de Deus fala muito sobre essa segunda vinda. Agora, quem Jesus vem buscar? Vem buscar a sua igreja. A sua igreja não é a Igreja Batista Vilas do Atlântico, essa é um pedaço da igreja. É a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, de todas as suas denominações, de todos aqueles que pela fé creem exclusivamente que Cristo é seu Senhor e Salvador, que foram salvos pela graça, mediante a fé no sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz do Calvário. Esses são os salvos, esses constituem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar um conceito, basta o professor, é difícil não ensinar, não é? Ou não recordar a matéria com vocês. Quero recordar com vocês o que é salvação. A salvação, ela se realiza em dois momentos ou em duas etapas, e isso precisa ficar bem claro, bem nítido no coração e na cabeça de cada um. Há um primeiro momento que eu chamo de momento vertical, em que acontecem algumas coisas, e depois um momento horizontal que vai acontecendo daquele instante até o final da vida do crente. Nesse momento vertical, nessa situação vertical, o Espírito Santo age no coração do crente, ele aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, responde ao apelo, levanta a sua mão, manifesta seu desejo de que ele quer Cristo. E aí então o que acontece? Ele tem transformação progressiva, se torna o quê? Um filho de Deus, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, co-herdeiro com Cristo, tem o seu caráter transformado, e tudo naquele momento, naquele ponto. Acabou a salvação? Não, não acabou. A partir daí, vai se modificando a vida dessa pessoa, progressivamente, gradualmente, até que no final da sua vida, ele seja transformado à imagem e semelhança de Cristo. Essas duas coisas, que nós costumamos chamar de conversão e santificação, essas duas coisas constituem a salvação. Não existe conversão sem santificação. Se você é verdadeiramente convertido a Cristo, você é progressivamente modificado à imagem e semelhança de Cristo. Os puritanos, eu já mencionei a semana passada, os grandes teólogos aos quais eu devo muito da minha vida. Eu devo mais aos teólogos puritanos a minha formação do que qualquer outro teólogo. John Flavel, William Perkins, John Owen, Richard Baxter, esses influenciaram muito a minha formação. E eles diziam o seguinte, que se alguém não desenvolve santificação, não é progressivamente transformado, não é salvo. Interessante isso, né? Hoje em dia tem algumas igrejas, graças a Deus a nossa não é assim, vendendo por aí o evangelho da graça barata. Você levantou a mão, aceitou Jesus, acabou, não precisa fazer mais nada. Isso não é salvação não, irmão. Se você está pensando que é só isso, está enganado, né? Jesus virá buscar a sua igreja e ele vai identificar os que são seus, aqueles que ao longo da vida, num processo de altos e baixos, acertos e erros, sucessos e insucessos, vai progressivamente sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. Esse é salvo, isso é salvação. O que a gente pode discutir é na ordem que as coisas acontecem, a ordem da salvação. O que vem primeiro? Eu levantar a mão e responder ao apelo, ou o toque do Espírito Santo na minha vida e me transformando? Essa sequência, que é chamada ordem de salvação, ou que os teólogos gostam de chamar de ordo salutis, isso varia de cada grupo de teólogo pensando de uma forma diferente. Mas o importante é que tudo isso acontece e depois se prolonga ao longo da vida do crente. Então, essa transformação tem que ser vista. Vamos lá. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, com certeza, com certeza. Cristo vai voltar, irmão. Quer você acredite ou não, mas eu não acredito, mas vai voltar mesmo assim, certo? Não, mas eu acho que não, isso é coisa de crente. Amigo, vai voltar. Como é que você vai ser encontrado? Se prepara, se prepara. Bem-aventurados os que ele encontrar servindo, né? Então esse é o nosso tema, Mateus 24, 46, naquele contexto do chamado sermão que Jesus pregou para mostrar as coisas do futuro, o sermão escatológico de Cristo, Mateus 24 e 25. Nesse contexto tem essa passagem: bem-aventurados, felizes aqueles que o Senhor, ao voltar, encontrará servindo. Mas aí vem na minha cabeça e nos meus irmãos, o que é servir? Quem tem que servir é só o pastor. Onde está escrito isso? O que a Bíblia nos fala sobre servir? O que interessa é isso, né? O que a palavra de Deus nos fala? Eu não quero saber o que você acha ou o que eu acho. Eu quero ver o que está na palavra de Deus sobre o que é servir. Porque eu quero estar servindo quando o Senhor voltar. Eu quero ser feliz e ser arrebatado com a igreja de Cristo na medida em que ele me encontrar servindo, né? Servir como um crente tem a ver com uma porção de coisas. Por exemplo, interceder em oração pelos irmãos. Isso é serviço. Você faz isso? Você intercede em oração pelos irmãos? Auxiliar os necessitados. Você sabe que tem gente necessitada, né? Com essa pandemia, com essa perda de emprego. Eu, durante a semana, quando o meu trabalho secular de médico, eu trabalho 2 dias em Camaçari. E é muito raro, nesses últimos 15 dias, eu não receber pessoas no meu consultório que não estão chorando pela perda do emprego, que do seu trabalho na Ford ou nas indústrias que produziam subsídios e peças para a Ford, que estão indo embora, estão fechando. Então, existem necessitados. O contato com os irmãos via celular ou com máscara presencial, visita os seus enfermos, visita aqueles que precisam, aqueles que estão desesperados. Isso é servir, irmão. Suportar os mais fracos na fé. Suportar aqui não está no sentido de aturar. Eu suporto aquele cara, tem que aturar. Não, suportar aqui é no sentido que o inglês fala, giving support, dando sustentação para aqueles que são mais fracos na fé, que estão começando, que estão aprendendo. Ser exemplos para os que se iniciam na fé. Você é exemplo para os que se iniciam na fé? Isso é importante a gente pensar, não é? Você não acha que é importante? Eu acho muito importante. Às vezes a gente se orgulha e fala, puxa vida, eu fui instrumento na salvação, no toque do Espírito Santo, eu fui instrumento dele na conversão daquele irmão, daquela irmã, daquele irmão. Tá. E quantos saíram da igreja por sua causa? Já parou para pensar nisso? Ser exemplo para os que se iniciam na fé. Colocar os seus dons a serviço da igreja. Você recebeu dons. Você é salvo em Cristo? O Espírito Santo habita em você. Então ele te trouxe dons. Um dom mais importante, principal, mas outros dons juntos. Isso está em exercício na igreja, para o povo da igreja. Por exemplo, eu não tenho o dom de evangelizar, faço isso, já fiz bastante isso no meu consultório médico e continuo fazendo, mas não tenho esse pique de sair na rua e sair evangelizando. Tem gente que tem esse pique, que tem esse dom, que tem essa graça concedida por Deus. Meu dom é servir, ensinando, pregando, atendendo, levando conforto. Esse é o que eu posso fazer, é o que eu tenho de dom do Espírito. Outros têm outros dons. Meu sogro foi um pastor importante, eu sempre falo dele, não é? Vovô Ari, que já está na glória com o Senhor. Vovó, que esposa do vovô Ari, ela tinha o dom de, ela prestava atenção na igreja. Faltou a irmã tal, Deus está me falando para ir na casa dela. Mas como? Como é isso? Ia na casa, a irmã estava doente, precisava uma palavra do pastor e o pastor tinha ido com ela. É um dom dela, orava pelos doentes, ou prestava atenção na igreja quem estava faltando e ia descobrir por que não tinha vindo. Colocar seus dons a serviço da igreja. Quais são os seus dons, irmão? Não sei. Vai frequentar a escola dominical e aprender quais são os seus dons. Ter boa ideia do que é mordomia cristã e praticar, nós vamos falar disso. E ter uma mentalidade de reino. Eu não tenho que pensar só nesta igreja, que é a minha igreja local. É aqui que Deus me pôs. Glória a Deus por isso. Mas eu tenho que pensar em todos os crentes da face da terra, em todos aqueles que são meus irmãos, que vão ser arrebatados comigo. Então, a primeira coisa, irmãos, orem uns pelos outros. Você tem feito isso? Qual é o tempo que você gasta em oração? Eu queria saber. Qual é o tempo que você gasta em oração? Qual é o tempo que você se ajoelha diante de Deus e não está orando pelas tuas coisas pessoais? Você está orando pelos seus irmãos da igreja, por aquele vizinho que não é convertido, por aquela pessoa que se desviou do evangelho, por aquele que pecou. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Há cerca de 15 ou 20 dias, agora não me lembro a data exata, eu pedi para ir tomar um café com o pastor Beto e abri meu coração para ele ali. Foi uma bênção entre nós dois, uma bênção, confessando pecados meus a ele, ele me ouvindo, abençoando, oramos juntos, choramos juntos, saí dali edificado, fortalecido, fui para casa. Recebi um telefonema de um outro pastor amigo, Jean, que está lá em Michigan, lá longe. E ele fez a mesma coisa comigo que eu tinha feito com o Beto. Que coisa! Você tem confessado os seus pecados aos seus irmãos, aos seus pastores, aos seus amigos, uns aos outros? Isso é serviço. Olha aí, esse homem aí, que está na tela, foi John Wesley. John Wesley foi o pai da igreja metodista, digamos assim, mas é muito mais que isso. Ele foi um dos homens que no século 18, 1700 e abobrinha, ele foi escolhido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para conduzir um grande avivamento, o maior que já teve na terra, chamado The Great Awakening, o grande despertamento ou o grande avivamento do século 18. Foi ele, George Whitefield, que era também um inglês como ele, e um americano, maior de todos, que já nasceu naquela nação, chamava Jonathan Edwards. Esses três fizeram, o Espírito Santo usou os três para o grande avivamento. Olha o que ele falava, John Wesley falando: eu não confio num crente que ore menos de 3 horas por dia. Olha, ele já não ia confiar em mim, porque eu não oro 3 horas por dia, né? 1800 e abobrinha, olha lá. Eu não confio num crente que ore menos de 3 horas por dia. A oração é coisa séria, é serviço. Eu não estou orando pedindo coisa para mim, eu estou orando intercedendo pelo irmão, intercedendo pela irmã, intercedendo pelo emprego daquele que perdeu, intercedendo por aquele da saúde. Isso é serviço. E dividir as tuas coisas, irmão. Você tem dividido com quem não tem? dividido sua panela, dividido seu leite, dividido seu pão. Você sabe que tem irmãos que estão precisando? Não, não sei. Então começa e liga, né, irmão? Pode ser toma um se ligão na veia e fica esperto. Começa a perceber na sua igreja, no seu bairro, na sua vizinhança, as pessoas que têm necessidade. Divide, irmão. Divide, porque Deus pede para que você faça isso. Divide o que você tem. Não ajunteis. Jesus falando no famoso Sermão do Monte, Mateus de 5 até 8, né? Quando vocês estudam na escola dominical. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam tudo. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem aparecem, nem entram, nem fazem nada. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde é que está o seu tesouro, irmão? No carro novo que você comprou? Na casa nova? No banco? Na conta? Nos seus projetos futuros? Aí que está o seu tesouro? Onde está o seu coração, irmão? Onde está o meu coração? A religião pura, lá ó Tiago, irmão de Jesus, falando, a religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é essa aqui, ó: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Você tem feito isso? Você tem visitado quem tem necessidade? Órfãos e viúvas, aí está nos necessitados, porque nesse contexto Tiago estava falando para os pobres que tinham em Israel. E aí? O que é que você tem feito por isso? Não, mas acontece que também o meu dinheiro está curto. Eu não estou falando dinheiro, estou falando em colocar os seus dons a serviço, em sentar junto e orar junto. Sua panela de arroz vai caber mais um? Por que você não chamou um para comer com você? Sabe, às vezes a gente acha que a nossa igreja não é a nossa, graças a Deus. A igreja tem que ser parecida com o mundo, para atrair as pessoas. Ela é igual aqui, olha, não tem cara de igreja, não tem torre, não tem sino, né? Por uma questão, outra hora eu explico o porquê, né? Então, parece uma casa bonita, não parece uma igreja do ponto de vista formal, como são as igrejas, por exemplo, católicas, né? Nós precisamos ser igual ao mundo. Temos que se vestir como eles, andar como eles, tocar as músicas deles. Não! A igreja foi um sucesso na face da terra quando ela foi completamente diferente do mundo. Quando ela foi segundo a vontade de Deus. Quando as pessoas dividiram. Você lê com paciência e calma o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando fala do começo da igreja, Lucas, o médico, pastor, missionário, historiador, ele diz que a igreja contava com a simpatia de todos os que não eram da igreja. E Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Todo dia. Todo dia. Você, como membro da igreja, conta com a simpatia de todo mundo que você tem contato? Está perguntando isso. Perguntando para mim mesmo. Como é que é isso aí? Como é que é a tua vida, irmão? Para pensar, né? Olha João Calvino aí, meu teólogo preferido. Se uma pessoa tem mais do que precisa para viver, e há outras conhecidas que passam necessidade, isso é pecado. Eu vou ler de novo. João Calvino outra vez, né? Meu teólogo, meu e do Beto, né? Se uma pessoa tem mais do que precisa para viver, e muitos de nós temos, e há outras conhecidas dela, tem conhecimento de outros que passam necessidade e não faz nada, isso é pecado. Isso é pecado. Como que não pode servir, irmão? Como que não pode? Fala para mim, como é que não pode servir? Claro que pode. Bem-aventurados aqueles que, quando o Senhor voltar, os encontrará servindo. E visitar os enfermos, aí está, dois irmãozinhos ali, né? Pastor de gravata e terno, ou o lugar é frio, ou é dois pastores pentecostais, né? Foram visitar o irmãozinho, a irmãzinha lá no hospital, pode pôr máscara, imagina uma situação de Covid com a máscara aí, você vai visitar os que estão doentes? Não, né? Você não sai de casa, mas tem celular, liga, em vez de ficar olhando o Instagram, notícia boba, postagem que não te edifica em nada, liga para o irmão que está doente, descobre quem está doente, liga na secretaria da igreja e fala, irmã, quem está doente aí? Eu não estou um crente que não estou ligado, quais são os que estão enfermos? Pastor Beto, quem é que está doente? Me conta, ele te fala quem está, você vai e liga para o irmão. Há mais ou menos um ano atrás, um ano e um mês para ser mais exato, eu estava internado na UTI do Hospital Português para colocar um marca-passo no meu coração. Estava falhando e batendo muito devagarzinho. E eu recebi lá a visita do Beto, pastor. E eu recebi lá a visita do Heraldo, pastor. Como aquilo me fez bem. Como aquilo me fez bem. Eu não tenho nada que eu possa fazer. Vai mostrar o tamanho da minha gratidão por aquelas visitas, por aquele consolo, por aquela palavra levada para mim em dias separados por esses dois servos de Cristo, o Beto e o Heraldo, e outros mais que me visitaram, a Rosana do Nixon e outros mais. Você tem visitado, irmão? Coloca os seus dons a serviço da igreja. Ah, mas eu não sei fazer nada. Como que não sabe? Você sabe cantar? Vem aqui cantar, ó. Fala para o Leone que você quer cantar na banda dele. Ô Leone, eu quero estar aí nesse meio aí. Ele não vai falar não para você, você vai ensaiar. Vai ter que ficar bom como eles, mas que você pode cantar, pode. Ah, eu não sei fazer nada. Você é dona de casa? Sou. Sabe cozinhar? Sou. Sabe que precisa de gente na igreja? Que tem uma porção de eventos que precisa de gente para cozinhar? Que tem trabalhos missionários que nós fazemos e nós cozinhamos para as pessoas que estão lá? Como é que você não pode servir? Pode sim. Aí eu não sirvo, não sei fazer, não sei cozinhar, não sei cantar, não sei tocar. Você sabe abrir e fechar a porta? Ajuda os diáconos a receber quem chega na igreja. Claro que tem serviço, irmão. Lógico que tem. E você olha numa lista, numa igreja de 2.300 pessoas, e aqueles que fazem os serviços são sempre os mesmos. Isso está errado. Está bem claro? Não tem meias palavras. Está errado. Você tem que servir com os dons que Deus te deu. Eu, João Carlos, não vou servir evangelizando, mas eu vou servir ensinando, eu vou servir pregando, eu vou servir visitando, eu vou servir dando amor. E você? Eu quero saber. Você está servindo? Tudo que você tem foi Deus que te deu. Sabia disso? Ah, não. Como não? É assim. Nós não tem nada seu aqui nesse mundo, nem os filhos. Nós somos mordomos ou administradores administrando tudo isso. E um dia você vai dar conta disso, dessa administração sua, sabia? Fulano, vem cá. Eu te dei isso, isso e isso. O que é que você fez com isso? Ô, seu juiz, lá do Supremo Tribunal, eu te pus naquela posição. Como foi a sua justiça? Doutor, eu pus você nesse diploma de médico aí. Como você ajudou as pessoas? Isso é servir. Você tem que dar conta disso a Deus. Tudo que Deus te deu é dele. Você é mordomo disso aí. Os filhos não são seus, são filhos de Deus, que ele te deu naquele espaço de tempo para você conduzir, criar, toca o barco para frente, e aí eles têm que tocar a vida deles. Mas é de Deus. O seu tempo é dado por Deus. Você não pode acrescentar um milímetro à sua altura nem ao seu tempo. Os seus bens que você tem, é Deus que te deu. Os dons espirituais que você tem, foi Deus que te deu. As suas ações que você faz, Deus que permite. Os seus investimentos em todos os sentidos, é Deus que permite. Tudo isso, você é mordomo disso. E você vai dar conta disso. Acredite ou não, irmão, você vai dar conta disso. Mordomia do tempo? Eu nunca ouvi falar disso, então está ouvindo agora. Já ouviu sim. Você frequenta a escola dominical, você já ouviu. Ó, tempo de oração é mordomia do tempo. Você tem que ir. Quanto que eu estou orando? Tempo de contato com os irmãos. Eu tenho contato com meus irmãos? Eu estou ligando no WhatsApp ou recebendo essas porcarias que não edificam ninguém? Tempo de dedicação de dons à sua igreja. Tempo de ajuda a quem precisa. Tempo com os que estão começando na jornada da fé. Ele tem uma dúvida, para e esclarece, se você souber. Se você não souber, pega ele pela mão e leva para quem sabe, vocês dois, e aprende. Tempo de discipulado, senta e aprende. Eu tenho a bênção maravilhosa de poder sentar um monte de vezes, dentro do possível, com o Beto e trocar ideia. E com outros mais, já fiz isso muito com o Jean também. Tempo de discipulado, aprendo dele e passo coisas para ele. Tempo de leitura e de estudo da palavra. Li um livro maravilhoso, que legal, gostei demais desse livro, me edificou muito. Eu vou comprar um para um irmão. Beto, tô, esse aqui é seu, leia aí que eu gostei desse livro. Ô Jean, estou te mandando um negócio aí. Tempo de leitura e estudo da palavra, você tem tido, você vai ter que dar controle disso, é mordomia do tempo. Tempo de servir, irmão, de servir. A palavra que a Bíblia usa para esse servir, ou para esse servo, é a palavra Novo Testamento, foi escrito em grego, koiné, vocês lembram disso, né? Se não lembra, está aprendendo ou está recordando. Grego koiné, né? Muito bem. E ali a palavra é doulos, que está no lugar de servo, traduzido. Na verdade, é escravo. Você é escravo de Cristo? Você é escravo do Evangelho? Muitas vezes eu não sou, irmão. Sabe? Isso é bíblico. Dízimos e ofertas é bíblico. Essa aqui não é uma igreja pedidora de dinheiro, como algumas que a gente vê por aí, que eu não gosto, tá certo? Não é, mas dízimos e ofertas é bíblico sim. Ou será que a tua vida é assim? O seu dinheiro é para o seu bolso ou para os sonhos que você tem na sua vida? Em vez de travesseiro, dorme num monte de uma nota dessa daí, ó. Bota um travesseiro cheio de dinheiro e dorme em cima dele. Ou guarda bem no teu bolso tudo que você tem. Sabe, irmão, você não vai levar nada disso aí para o céu. Ontem eu estava na minha casa, nós estávamos comendo uma pizza muito gostosa, com o Nixon e com a Rô. E ela estava me falando que ela tem feito devocional com os filhos, dois filhos, o Felipe e o Tiaguinho. E ela deu uma frase que me pegou bastante. Ontem, isso aí, não tem 24 horas ainda. Os meus filhos, além da matemática, do português, das coisas que eu estou aprendendo na escola, que eu tenho que ensinar em casa, nesses tempos de pandemia, eu ensino a palavra de Deus. Porque essa, eles vão levar para o céu. Mas a matemática, a física e a ciência não vai. Não interessa isso. O que interessa é o que você sabe da palavra de Deus e aquilo que você põe em prática. Você estava certa e está certa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é aqui, para que haja o quê? Mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. É Deus falando, através do profeta Malaquias. Olha, traz, não porque é obrigação, não porque é lei, não porque é lei dos batistas, não porque é lei. Olha, traz, de livre e espontânea vontade, para que haja mantimento aqui, para que tenha recurso na casa do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E veja, presta atenção, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Minha sogra viveu até 86, 87 anos, se não me falha a memória, na minha casa. E ela morreu os seus 10 últimos anos de vida com Alzheimer. Ela esqueceu de tudo. No fim, ela esqueceu dos nomes dos familiares. Mas ela nunca esqueceu de dizimar. Ela era uma professora aposentada, com um saláriozinho pequenininho de professor nesse país nosso. E ela recebia o holerite dela, o contra-cheque. A primeira coisa que ela fazia era separar o dinheiro do dízimo da igreja com Alzheimer. Mas é bíblico isso? Onde que está isso aí? É na lei? Mas nós estamos no tempo da graça, não estamos mais no tempo da lei. Tem gente que pensa assim, né? Raciocina em função de determinados tempos, em função de dispensações. Eu não penso assim, mas tudo bem, eu respeito quem pensa. Então, olha, vamos colocar ali na linha do tempo os eventos bíblicos mais importantes. Presta atenção ali. De Gênesis 1 até Gênesis 12, não tem nem tempo. A Bíblia nem te fala quando aconteceu. Quando foi o dilúvio? Não sei. Quando foi Adão e Eva? Não sei. Né? Não, mas é só fazer a conta, ela multiplica pelo. Cada geração tem 40 anos. Tal. Quem é que te disse que aquilo é ano, dia ou mês? A palavra que está ali é aion. Pode ser um período, uma geração, uma era, um dia. Então você não sabe quando veio Adão nem Eva, nem quando foi. Então de Gênesis 1 a 12, não tenho tempo. Mas em Gênesis 12 eu sei, é 2000 antes de Cristo, quando Deus chamou Abraão. Não tinha lei. Moisés é 400 anos depois, 500 anos depois. Então não tinha lei. E ali, Abraão dizimou ao sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. E foi tão bonito esse dizimar, que o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, trouxe naquele dia pão e vinho. De antes de Jesus nascer como homem na terra. Estava como Deus no céu, mas não tinha encarnado aqui, não tinha nascido de Maria Virgem. 2000 anos antes, Abraão dizimou num culto ao pastor Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele trouxe pão e vinho, e eles tiveram uma ceia. Eu queria estar nessa ceia aí, viu, Beto? Lá 2000 anos atrás, mas aí não estaria aqui com você, né? Depois veio a lei. De Moisés até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, tem a lei. Na lei tem dízimo, claro. E depois? Depois tem Jesus no Novo Testamento, até João, no ano 96. O Novo Testamento vai do nascimento de Cristo, menos 4 ou menos 5 antes de Cristo, até o final do século I, quando João morreu e antes de morrer escreveu o Apocalipse. Então, nesse período, Jesus fala de dízimo. Os apóstolos falam de dízimo. Paulo coloca o dízimo dentro do culto, não é um negócio escondido depois lá fora, faz parte do culto, que nem nós fizemos hoje aqui, faz parte do culto, está servindo ao Senhor, com suas bênçãos, com aquilo que você tem. E depois a igreja vem a partir de João, do século I, do século II para frente, é a história da igreja, não é isso? Que vem até os dias de hoje, continua sendo assim. Entende? Isso aí é antes da lei. É um princípio bíblico anterior à lei. É importante, irmão, dizimar é bíblico, ofertar é bíblico, são sinais de crescimento espiritual, são sinais de santidade, sinais que acompanham os verdadeiros discípulos de Cristo. Como é que você vê que uma pessoa está convertida? Você sabe disso? Ah, ele agora só anda com os crentes. Ah, ele agora não fala mais bobagem. Beleza. Ele bebia, parou de beber. Ele jogava, parou de jogar. Muito legal. Agora ele não. Ele é. Tudo isso, tá? Beleza. Outro sinal de crescimento espiritual: ele ora, ele lê a palavra, ele pratica a palavra, ele é dizimista e ele oferta. Isso não é obrigação da Igreja Batista, isso é sinal de crescimento espiritual, tá certo? Então você tem que praticar as mordomias dos seus bens terrenos, o tempo seu e os seus dons tem que estar a serviço da igreja de Cristo. Estão? Sim ou não? E se Jesus voltar hoje à noite, como é que vai ser, irmão? Às vezes eu venho vindo para cá e venho pensando no seguinte, quero terminar. Por que nós temos um número maior de missionários? Nossa igreja tem vários missionários, né? Sim, claro. O meu querido e amado Jean está lá nos Estados Unidos. Tem irmão na Tailândia, irmão na Índia. Por que não temos um número maior de missionários? Porque não tem como sustentar. Por que não abrimos mais congregações? Porque não tem como sustentar. Está faltando. Por que nosso anexo 2 ainda não terminou? Eu vim um dia desse da padaria ali, ó. Fui comer um lanche ali, Beto, e um suco de laranja, e vinha subindo e parei para ver o nosso prédio. E eu comecei a chorar. Primeiro porque está bonito. Segundo porque ainda não acabou. Por que não acabou, irmão? De onde vem esse dinheiro? Para quem é esse prédio? É para você? É para o pastor Marcos? É para o pastor Beto? Não, irmão. É para educar os nossos filhos, nossos netos. A primeira coisa que vai ser feita lá naquele prédio é do Kids. Se você não se importa com as crianças, eu me importo. Jesus se importava, pegou eles no colo e falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Por que nós não acabamos isso ainda? Por que não ampliamos as nossas obras sociais? Por que há irmãos necessitados entre os membros da igreja e ninguém fala nada? Por quê? Que serviço é esse? O slide fala sozinho, né? Quando passar o scanner do céu em mim, pobre João Carlos, e passar em você, irmão, vai te encontrar servindo? E Jesus vai falar, feliz, você está servindo.